Olá, muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz.
Olá, boa tarde. Praceta Raul Lopes em frente ao antigo Colégio Nuno Álvares Pereira vai ser requalificada. Câmara de Tomar ainda não decidiu se obras da Várzea Grande são para realizar em 2018. Bombeiros foram chamados a Zezer Ovo em Ferreira do Zezer. Dois homens caíram de uma altura de 7 metros.
Quando há a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na região sul. O vento vai ser moderado. Vamos ter ainda neblina ou nevoeiro. As máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 23 graus para Castelo Branco, Porto Alegre e Lisboa, 26 para Coimbra e Leiria, 27 graus de máxima para Santarém e para Tomar vamos registar também 27 graus de máxima. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz há uma hora, a edição de Vítor Moleiras.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moenas.
Boa tarde. A praceta Raul Lopes, em frente ao antigo Colégio Nuno Álvares Pereira, vai ser requalificada. Nesta segunda-feira foi apresentado o projeto de execução para a intervenção que contempla, entre outros aspectos, a colocação de uma ciclovia que vai ligar a rotunda do Instituto Politécnico de Tomar à referida praceta. Segue-se o procedimento de discussão pública do referido projeto. E por aquilo que se viu na reunião do Executivo, realizada esta segunda-feira, há muitas arestas ainda a limar. Os eleitos do PS e PSD analisaram os projetos disponíveis, que ainda estão em aberto para qualquer alteração, sendo que os alertas dos sociais-democratas ficaram centrados na questão de circulação rodoviária e ainda da segurança. Os traços gerais, pelo menos é esta a ideia inicial, será cortado o trânsito em frente ao antigo colégio, precisamente no troço respeitante à rua Manuel de Matos, assim como na via que conduz à Alameda de Março, para quem vem da rua Lope Dias de Sousa, de onde será canalizada a circulação para a rua Miguel Ferreira. Foi, aliás, este um dos pontos levantados pelo vereador José Delgado, que alertou para uma considerável acréscimo de trânsito junto ao stop que vai dar à Avenida Ângela Tamagnini. Outro ponto que se levantou dúvidas tinha a ver com o estacionamento disponível para moradores da praceta, espaços esses que garantem os projetistas ficam nos locais atualmente existentes. Ainda assim, convém referir que está em causa um processo em aberto, ou seja, receptivo a propostas que o possam vir a melhorar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A reunião de Câmara de Tomar desta segunda-feira ficou também marcada pela análise de assuntos como a derrama, um ponto aprovado por maioria. Os vereadores do Partido Social Democrata abstiveram-se. Ou seja, o documento, que deverá ser aprovado em Assembleia Municipal, propõe a aplicação de uma taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC para sujeitos passivos cujo volume de negócios no período ultrapasse 150 mil euros e isenta aqueles cujo volume de negócios no mesmo período fique abaixo do referido valor. Para além disso, também foi aprovada a proposta em torno do Imposto Municipal sobre Imóveis, aqui também com a abstenção social-democrata. Neste caso, o documento propõe a fixação da taxa de 0,35% para os prédios urbanos e a minoração de 20 euros para famílias com um dependente, 40 para dois dependentes e 70 euros para famílias com três ou mais dependentes. No âmbito do regime jurídico das autarquias locais, a proposta submete ainda à apreciação do Executivo Municipal a fixação da taxa variável no imposto sobre rendimento das pessoas singulares a aplicar aos rendimentos do ano 2018 com a fixação de uma taxa de participação variável no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares para o ano de 2018 em 5%.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já uma certeza, a Feira de Santaria vai deixar de se realizar na Várzea Grande na sequência, aliás, da requalificação que a autarquia vai levar a cabo naquele espaço e áreas envolventes. Para já não foi divulgado ainda qualquer ponto ou localização futura para a realização da Feira de Santiria, mas a autarquia promete que esta será uma decisão a discutir com todos. A intervenção na Várzea Grande, que chegou a estar projetada para o anterior mandato, acabaria por não se concretizar, transitando agora para o novo, mas ainda sem data concreta para o seu arranque. E a julgar pelas palavras da Presidente da Autarquia, na reunião do Executivo, esta obra poderá ser adiada para lá do ano de 2019 em virtude da realização da Festa dos Tabuleiros. Anabela Freitas referia que não podem estar a decorrer obras na mesma altura em que se realiza a festa.
Em relação à Feira de Santiria, eu penso que é algo que temos, nós temos em vista um local, mas que gostaríamos de discutir com os senhores vereadores qual é o local de transferência para a Feira de Santiria. Entendemos que é uma matéria que todos nós devemos estar de acordo e, portanto, para além, ficou já acordado no âmbito do orçamento, e porque isto também tem a ver com o orçamento de 2018, na altura em que fizermos a reunião, discutirmos com os senhores vereadores, propor o local que nós temos e ouvir, obviamente, as vossas propostas. Podem ter outro local e outro caminho a seguir para a localização da Feira de Santiria. A questão da Várzea Grande é outra coisa que também vamos ter que, e agora na feitura do orçamento para 2018, que vamos ter que conversar. Se o prazo de execução são 360 dias, vamos ter que equacionar se o começamos em 2018, porque, atenção, ele em junho de 2019 tem que estar pronto, por causa da Festa dos Tabuleiros. Portanto, vamos ter que, ou começamos agora, ou começamos depois da Festa dos Tabuleiros, portanto, vamos ter que, eu acho que era importante, nestes três projetos, mais o da quarto, o da Nuno Álvares, o da Avenida Nuno Álvares, que haja aqui, porque são projetos estruturantes para Tomar, vão alterar aquilo que é a face de Tomar, que estejamos aqui todos de acordo naquela que é a calendarização que vamos fazer, sendo certo que em 2019 temos Festa dos Tabuleiros e, portanto, os locais onde passa a festa ou de maior acolhimento de pessoas da festa não podem estar em obras, penso eu.
Ainda sobre a requalificação da Várzea Grande, o vereador do PSD, já delegado, referiu a necessidade de ser criado um regulamento que defina a utilização futura do espaço da Várzea após a realização das obras. Já delegado acrescentou que essa necessidade tem em conta a utilização dos materiais que vão ser usados na requalificação e que seja depois fácil a futura manutenção de todo o espaço.
É muito importante que se pense no tipo de revestimento. Ele é aqui apontado duas ou três situações. Há situações que são muito interessantes no início, como cybers e coisas compactadas, depois não funcionam. Tem uma manutenção muito elevada, custos, e depois com as chuvadas, que hoje são descontroladas, nós temos um arrastamento desses pavimentos e vamos ter um problema de manutenção muito grave. Portanto, era importante que também esses revestimentos sejam estudados e tenham em termos de manutenção, pouca manutenção, e tenha durabilidade e, em simultâneo, deem conforto a quem nele circula, que vão ser peões, não é? Porque depois vamos ter eventos, e vamos ter eventos, e aí é a parte mais complicada, num espaço que se quer digno e de excelência, que é uma das entradas internas da cidade, mas é uma entrada via rodoviária e estação dos comboios, e também tem que se pensar que eventos é que se vão colocar. Porque senão, daí a pouco tempo, temos os pavimentos todos degradados, porque um crava uma estaca, outro crava aquilo. Portanto, até isso tem que haver um regulamento, é isso que eu proponho, que também comece a ser pensado um regulamento de utilização deste espaço, para que não haja surpresas. As pessoas já sabem ao que vêm, há um regulamento objetivo e claro sobre a forma de utilização deste espaço. Acho que é estruturante e, de uma vez por todas, o dinheiro cada vez está mais caro, mais difícil é de adquirir. Aquilo que é feito deve ser feito para durar e para servir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Dois homens caíram de uma altura de aproximadamente 7 metros e ficaram em estado considerado grave. A indicação foi confirmada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém e diz respeito a um acidente ocorrido na empresa Zezer Ovo, em Ferreira do Zezer. O alerta foi dado pelas 11h35 desta segunda-feira, sendo que para o local, na altura, foram mobilizados 13 operacionais, dentre os quais a Ambulância de Suporte Imediato de Vida, de Tomar, e ainda a Guarda Nacional Republicana. Estão por perceber os contornos que levaram à ocorrência do acidente, mas tudo indica que se trate de um acidente de trabalho. O Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém acusou duas mulheres pela prática em coautoria de um crime de tráfico de droga. Segundo aquela comarca, desde setembro de 2015 até 16 de março deste ano, 2017, a altura em que foram detidas, as arguídas dedicaram-se à venda de produtos estupefacientes, designadamente heroína e cocaína, a um número indeterminado de clientes consumidores que se dirigiam à residência de ambas em Via Meia, Torres Novas. É ainda referido que as mulheres, aliás, Meia Via, em Torres Novas, é ainda referido que as mulheres vendiam aos seus clientes consumidores metadona, obtida de forma gratuita, no Centro de Saúde de Torres Novas. Ou seja, o sustento de ambas provinha exclusivamente desta atividade ilícita. Na investigação, o Ministério Público foi coadjuvado pela Polícia Judiciária.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho Intermunicipal da Comunidade da Leziria do Tejo realizou esta segunda-feira uma reunião para proceder à instalação e tomada de posse dos membros do Conselho Intermunicipal daquela comunidade. Após a instalação, decorreu a primeira reunião do Conselho Intermunicipal, no qual Pedro César Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almirim, foi reeleito presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade para o quadriênio 2017-2021. Na vice-presidência mantém-se Pedro Miguel Ribeiro, presidente da Câmara Municipal do Cartacho, e Carlos Coutinho, o presidente da Câmara Municipal de Benavente. A lista única apresentada foi aprovada por unanimidade pelos autarcas das câmaras dos 11 municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal de Leziria do Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Liga Portuguesa contra o Cancro realiza o seu peditório nacional anual a partir desta quarta-feira, 1 de novembro e até 5 de novembro, domingo. Cada núcleo regional da Liga, recorde-se, organiza na sua área geográfica o peditório, que, para além da dedicação dos seus colaboradores, conta ainda com o apoio e trabalho de centenas de voluntários, munidos com os cofres, coletes e cartões de identificação. A ação decorre em locais distintos, como centros comerciais, igrejas, cemitérios, supermercados e principais ruas das diferentes cidades. E este ano, a campanha de angariação de fundos tem Cristiano Ronaldo como embaixador do peditório da Liga Portuguesa contra o Cancro. Refira-se que esta é a principal ação de angariação de fundos levada a cabo pela Liga, sendo que é através dela que as iniciativas de apoio ao doente e de promoção da saúde e prevenção da doença são passíveis de concretização.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar tem vindo a constatar que há um número crescente de casos na faixa da pré-adolescência e na adolescência de negligência, assim como de violência em meio familiar. Margarida Arnou, a Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, dava conta desta realidade no recente encontro que a Comissão promoveu Tomar no âmbito daquilo que é ou que é uma iniciativa anual. Naquela que foi a 10ª edição do encontro, foi referido ainda que o maior problema que se coloca neste momento à Comissão é o facto dos casos estarem a ser sinalizados de forma muito tardia.
Continuamos a ter no topo a negligência, e a negligência é muita situação, é a situação da criança que chega à escola sem pequeno almoço e às vezes sem a refeição do dia anterior, e não fora os agrupamentos de escola neste momento estarem a assegurar a alimentação de muitas das nossas crianças, eles raras vezes teriam uma refeição. São as situações das crianças que se expõem a comportamentos de risco que podem comprometer o seu bem-estar, portanto, são eles próprios que se colocam nessa situação, e é o caso em que eles também os assumem. Umas vezes ficam expostos, outras vezes assumem, e portanto, e começa a ter aqui algum relevo a violência doméstica. Cada vez vamos tendo mais situações de sinalização de violência doméstica, e é uma problemática que também nos começa a preocupar consideravelmente, e no sentido de, em termos de sociedade e de estruturas, se calhar vale a pena começarmos a pensar o que é que se tem que fazer ao nível da intervenção destas famílias. Porque o facto de existir neste momento um procedimento de crime para as situações da violência doméstica pode ser pouco. Se calhar temos que pensar em intervir naquelas famílias, perceber porque é que a situação de violência existe e saber até que ponto aquela família não vai beneficiar se for intervencionada. Eu sei que nem sempre é fácil, porque nem sempre as famílias aceitam este tipo de intervenção.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No domingo, 5 de novembro, a Casa da Água nos Pegões vai ser o ponto de partida para um photopaper solidário, caminhada pela história de Tomar. São 10 quilómetros a percorrer desde o aqueduto do Convento de Cristo à cerca conventual, um percurso que é guiado pelo grupo dos amigos do aqueduto do Convento de Cristo e que tem um almoço partilhado na Mata Nacional dos Sete Montes e a recriação histórica a cargo da Tomar Honoris. A partida será nos Pegões Altos, às 9h30, mas antes de dar início ao photopaper, os participantes são recebidos na entrada da Mata dos Sete Montes, onde são entregues os alimentos que serão mais tarde partilhados no decorrer do almoço. Os participantes podem levar equipamento de registro fotográfico e registar os aspectos de interesse ao longo do percurso. Receitas vão reverter integralmente para a recuperação dos danos causados pelo incêndio de 15 de outubro, que afetou gravemente as freguesias da Sabacheira e Carregueiros e, consequentemente, o aqueduto e a sua envolvente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O núcleo fundador da Zona de Intervenção Florestal de Além da Ribeira Pedreira informa que vai realizar, já no próximo dia 3 de novembro, pelas 17 horas, na sede da Junta de Freguesia de Além da Ribeira e Pedreira, em Valventeiro, uma reunião constituinte da Zona de Intervenção Florestal. Recorde-se que a reunião esteve prevista para ocorrer ainda no mês de outubro, entretanto foi adiada. Como refere o Presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, Alexandre Horta, mantém-se o objetivo central da reunião, a constituição da ZIF, para a qual foi também, entretanto, constituído um grupo fundador.
Portanto, isto é um processo que nós já temos em ideia há algum tempo, mas agora decidimos avançar porque há candidaturas a fundos europeus para a constituição dos IFES, e então nós estamos a aproveitar esta oportunidade para constituir a nossa freguesia. Constituímos o núcleo fundador, inicialmente constituído por cinco produtores florestais e agrícolas daqui da freguesia, que fazem cerca de 400 hectares em termos de área total. Três, cinco proprietários correspondem a uma área 14,5%, ou melhor, corresponde a 14,5% da área agroflorestal da freguesia de Além da Ribeira e Pedreira. Para a constituição desta ZIFA que está em causa, são 2.450 hectares. Portanto, neste momento, como disse há pouco, temos só 14% da área como ZIF, pelo menos para a futura ZIF. Vai haver uma reunião de consulta prévia a todos os proprietários da freguesia, e aí é que vamos ter a oportunidade de alargar esta área a proprietários, a incluir na ZIF. Pretendemos que seja até 50% ou mais de 50% da área total, dos tais 2.450 hectares. Portanto, isso é fundamental para que o ICNF possa dar autorização, digamos, à constituição da ZIF de Além da Ribeira e Pedreira.
Reunião, então, marcada para o dia 3 de novembro, reunião constituinte da Zona de Intervenção Florestal de Além da Ribeira e Pedreira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para Mação. A vila recebe esta quarta-feira, feriado, 1 de novembro, a bicentenária Feira dos Santos. A Feira dos Santos é uma tradição que este ano vai completar 217 anos. Foi criada em 1800, sendo por isso a mais antiga do concelho e uma das mais conhecidas da região, sobretudo pela variedade de produtos que oferece. Caracteriza-se pela oferta, contando com espaços distintos e específicos de venda ao longo das ruas, mas também muita animação. Junto ao Jardim Municipal vão vender-se cereais, frutos secos e cestos de vimes. No Centro Histórico, as leitoarias, as árvores de fruto, as flores, os queijos, os oleados e os panos para a apanha da azeitona e outros utensílios para fins agrícolas. Na parte mais nova da vila, no denominado Largo da Feira, tem lugar a feira como é hoje conhecida, a jeito de mercado. No Largo dos Bombeiros Voluntários de Mação encontra-se equipamento diverso, com utensílios agrícolas e tratores, além de outros acessórios. Destaque para a recriação de um mercado à moda antiga, numa tenda montada para o efeito junto ao Largo dos Combatentes, onde associações e instituições de solidariedade social, mas também os estabelecimentos de ensino, apresentam bancas recheadas de produtos caseiros, artesanais e agrícolas, fazendo assim a ponte entre os vários pontos da vila por onde se estende a feira. Neste espaço há ainda muita procura dos tradicionais bolos dos Santos, dos broinhas, pão caseiro, legumes, ervas aromáticas e muito, muito mais. No quartel dos bombeiros terá lugar ainda uma feira de artesanato. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Regressamos à Antena da ERTE com mais informação local e regional. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.